Cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o início da sessão.
Declaro instalada a 126ª reunião legislativa da 16ª de 2021 a 2024, da atual legislatura. Passamos às apreciações das atas 11 de 2024. Alguns dos vereadores quiser se manifestar no espaço, está no espaço. Coloco em votação a ata 2024. Qual é a outra?
Duas atas. 11 e 12.
Isto. Coloco em votação as atas 11 e 12 de 2024. Vereadores favoráveis, permaneça sentado. Contrários, levante-se. Está aprovada as atas 11 e 12 de 2024, por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que faça a leitura, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 39 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 800,21. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei é destinado ao pagamento referente à cedência da professora Tailine Pretzel Casburg no período de 1º de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, particularmente para o adimplemento do direito correspondente a um terço de férias proporcional ao mencionado período. É imperativo destacar que a professora Tailine Pretzel Casburg desempenhou suas funções com zelo, comprometimento e profissionalismo durante todo o período de sua cedência. Sua contribuição não apenas enriqueceu o corpo docente da instituição, mas também proporcionou benefícios tangíveis aos alunos e à comunidade escolar como um todo. Conforme previsto na legislação vigente e no contrato de cedência estabelecido entre as partes, é devido ao pagamento correspondente a um terço de férias proporcional ao período em que a professora Tailine Pretzel Casburg esteve cedida à nossa instituição. Nesse sentido, o montante de R$ 800,21 foi calculado conforme os parâmetros legais e contratuais, refletindo assim a obrigação financeira que agora buscamos suprir. A abertura de crédito especial se faz necessária para assegurar o cumprimento dessa obrigação legal e contratual, garantindo assim a integridade dos direitos trabalhistas da professora Tailine Pretzel Casburg e a observância dos princípios da administração pública, em especial o da legalidade e da eficiência. Portanto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para aprovação desse projeto de lei. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Pedido de informações número 3, de 8 de abril de 2024. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infracinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado do artigo 76, nono da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações acerca da obra da construção da rede de água da linha Teutônia Sul e Canto Paraná. A. Relatórios de vistoria da Caixa Econômica Federal. B. Informações compartilhadas entre município e a Caixa Econômica Federal. C. Valor já repassado acerca de eventual emenda parlamentar de investimento na obra. Agudo, 8 de abril de 2024. Assina, vereador professor Tiago Janner. Pedido de informações número 4, de 8 de abril de 2024. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infracinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Poder Executivo Municipal, no prazo fixado do artigo 76, 9º da Lei Orgânica Municipal, informe se a obra de pavimentação asfáltica do Porto Agudo sofreu danos em sua base preparatória devido às intempéries climáticas ocorridas e da inatividade nas últimas semanas. Na mesma oportunidade, deve informar se a obra está apta para o prosseguimento ou necessitará de reparos. Agudo, 8 de abril de 2024, assina vereador professor Tiago Yanner. Pedido de informações número 5, de 8 de abril de 2024. Autoria, vereador Pato Niemeyer. O vereador infracinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Poder Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º da Lei Orgânica Municipal, apresenta informações acerca dos seguintes questionamentos. A. Como se tem desenvolvido o progresso das obras de pavimentação asfáltica nas regiões do Porto Agudo e Rincão Despraiado, assim como a Avenida Euclides Clima, em relação ao cronograma físico-financeiro estabelecido para cada uma delas. B. Qual é o prazo estimado para a conclusão das três obras mencionadas anteriormente? Agudo, 8 de abril de 2024, vereador Pato Niemeyer. Moção número 1, de 8 de abril de 2024, do repúdio ao decreto do governador do Estado, do Rio Grande do Sul, ao qual modifica o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, ICMS. O vereador que este subscreve, conforme o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 12 do Regimento Interno, apresenta moção de repúdio ao decreto do governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao qual modifica o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, ICMS, a ser encaminhada ao excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. O autor justifica a proposição manifestando repúdio ao decreto número 57.383, datado de 16 de dezembro de 2023, que altera o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, ICMS, e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e de comunicações no Estado do Rio Grande do Sul, estabelecido inicialmente para entrar em vigor em 1º de abril de 2024. O referido decreto resultará em um aumento de 12% no ICMS sobre a variedade de produtos básicos. Deste modo, considerando que o aumento da tributação não apenas acaba por onerar injustamente os cidadãos, mas também impacta negativamente na atividade empresarial e principalmente no desempenho dos pequenos produtores rurais, os quais serão drasticamente penalizados pela medida. Medidas como essa adotada pelo governo estadual são inaceitáveis, pois acabam por sobrecarregar ainda mais a população, que já vem há um longo tempo enfrentando dificuldades decorrentes da crise econômica. Agudo, 8 de abril de 2024. Assina vereador professor Tiago Yanner. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao professor vereador Tiago Yanner.
Senhor presidente, não farei neste momento uso da palavra. Posteriormente usarei.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos escutam junto à Rádio Agudo, Rádio Alternativa, quem nos assiste no plenário, também quem nos acompanha via internet. Para mim hoje é um momento diferente. Quero agradecer pelos anos que estive junto aos progressistas, como soldado fiel que sempre fui, companheiro, colega, presidente por anos, partido que tenho o maior respeito e muito carinho. Vim de família progressista, mas a vida é feita de desafios, de oportunidades e principalmente por tomadas de decisões. E como pessoas de ação sempre serão de ação, a partir do último dia 5, ingressei no PR, Partido dos Republicanos, onde tive convite, acreditando na proposta do partido, apesar de estar em construção, todo início é e sempre será difícil. Mas vamos trabalhar no crescimento dos republicanos. Portanto, sou um vereador do povo de Agudo, independente do partido. Agradeço de coração ao Partido Progressista pela trajetória que lá tive. Estou saindo sem qualquer ressentimento junto ao meu antigo Partido Progressista. Quero também agradecer o reconhecimento do meu trabalho político junto aos republicanos. Para esta nova caminhada, muito obrigado pelo convite e pela receptividade de todos que hoje me agraciaram. Tenho que agradecer também a receptividade da equipe do governo do prefeito Luiz Henrique Kittel. Tenho aqui um trabalho que vem sendo realizado há tempo. Até fui questionado há tempos atrás se isso sairia ou não sairia do papel. Finalmente está mapeada a rede de água da Arthur Dickoff. O engenheiro Aldo está realizando as cotações e assim que ele concluir, será encaminhado para a licitação. 47 propriedades rurais foram demarcadas no projeto a partir da captura dos pontos GPS. Muito importante para aquela região que no verão sempre tem dificuldade de água. Isto sim, é um projeto onde eu trabalhei em cima forte com a ajuda do progressista Afonso Ram, que mandou uma emenda parlamentar para esse trabalho. E também a cotação dos materiais e a sequência da finalização da Felipe Camarão já está pronta. Entre hoje e amanhã vai ser encaminhado para a licitação. Esperamos que sairá também o término desta obra, segundo o secretário Lucas me informou agora à tarde no seu gabinete. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, a Rádio Alternativa, Rádio Agudo, os demais que nos acompanham pelas redes sociais e os que estão aí no plenarinho também. Quero comentar sobre a nona-feira da agricultura familiar que se realizou no último final de semana. Parabenizar também a Emater, Secretaria da Agricultura, de Obras, demais servidores da Prefeitura que se dedicarem para a organização desse evento. Sábado de tarde teve uma boa movimentação de público, pelo tempo até, mas domingo também chovendo, nós tivemos uma boa participação do povo. Também agradecer e parabenizar os feirantes, que os artesões e as demais comidas caseiras, conservas, os demais expositores que ali estiverem, apresentando seus produtos e também para a venda dos mesmos. E foi um final de semana para a agricultura familiar, que Agudo aqui está andando em bons caminhos, em bons trilhos, porque estão organizados as agroindústrias e demais também. Está aí parabenizar os demais que ali estiverem participando e prestigiando com o evento. Era isso no meu primeiro espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Albastar.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão presentes acompanhando os trabalhos da casa aqui no plenarinho, também aos ouvintes das rádios Agudo e Alternativa e aos internautas. Neste primeiro espaço, senhor presidente, ontem estive no bairro Caiçara e me deparei com situações bastante preocupantes. Na rua das Acácias, na parte alta, foi feito um trabalho de recuperação durante essa semana, no entanto, foi em vão. A chuva que veio a cair na madrugada de domingo acabou levando praticamente todo o material que ali foi colocado. E estive conversando com moradores daquela rua ali. Eles me Perguntei a eles sobre boca de lobo e naquela parte alta tem apenas uma boca de lobo. Então é a necessidade de se colocar pelo menos mais umas duas bocas de lobo naquela parte alta ali, porque da forma como está, a recuperação que se faz ela é em vão e a gente sabe que isso tudo custa dinheiro. Então não adianta fazer e na primeira chuva que vem fica pior que estava. Também naquela mesma rua das Acácias, na parte baixa, em frente ao antigo bar do Vidal, tem lâmpadas ali na esquina e logo mais acima tem mais do que uma lâmpada que necessita substituição. Segundo moradores ali, à noite é uma escuridão total. Hoje me desloquei também na parte alta ali, até mesmo na Gruta dos Índios e outras localidades, apesar de ter ocorrido chuvas bem intensas naquelas localidades, não foram os danos tão graves assim. Tivemos prejuízo em algumas localidades, principalmente na linha Coronel Tamarindo, onde ali sim há necessidade de se fazer alguns reparos de imediato, porque o pessoal ali que faz o transporte escolar vai ter dificuldade com certeza. Nesse espaço seria isso, senhor presidente, logo a mais no próximo espaço farei uso da palavra novamente.
Passamos ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimento os servidores da casa, também a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Nesse primeiro momento, quero também comentar um pouco sobre a nona feira da agricultura familiar, que aconteceu no último final de semana no CTG Sentinela do Jacuí, onde lá podemos apreciar e olhar tudo o que se produz aqui no município de Agudo, não somente na parte gastronômica, mas também em vários itens fabricados pelos nossos colonos, agricultores, e que trazem até uma exposição para ser apresentado tudo o que se produz aqui no município. Parabéns a Imater, que dá o suporte, a secretaria também, que dá o apoio a esses produtores, e os produtores que se empenham na busca de cada ano melhorar a apresentação do produto aqui, que é confeccionado e fabricado aqui no município de Agudo. Quero me aportar um pouco sobre, principalmente, estradas. No dia de hoje, andei em algumas localidades, e nos preocupa algo que a gente já levantou aqui em sessão, que é a tubulação entupida. Nós tivemos aí 80, 90, 100 milímetros em algumas localidades, causando um estrago enorme nas nossas estradas. Tu olha no decorrer do caminho que a gente trafega pela estrada, a gente vê inúmeros tubulação entupida, e até o momento muito pouco foi feito pela administração municipal nesse sentido. Se faz aquele patrulhamento em alguns locais, e tenho que agradecer ao empenho que fizeram, cascalhamento em algumas estradas da parte alta do município, mas tirando isso, aquela tubulação entupida continua entupida. E cada 30, 40, 50 milímetros não tem aonde escoar essa água, ela acaba jogando para dentro da estrada. Uma máquina específica para desobstruir essa tubulação ou colocar tubulação nova em alguns locais, isso que é de suma importância. E nós não estamos vendo nenhuma forma do governo se manifestar nesse sentido de colocação ou abertura dessa tubulação. Isso deixa nós preocupados, e eu tenho certeza de que seria o caminho, mas na visão do governo acreditou que não seria o caminho, porque já foi pedido várias e várias vezes e até o momento nada foi feito nesse sentido. Nesse primeiro momento seria isso.
Também aproveitar para cumprimentar nosso secretário Luiz Bonir, né, que se encontra com nós aí. Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Cumprimento o presidente da casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Cumprimentar todos presentes no plenário. O meu assunto de hoje não é diferente, é sobre a minha preocupação e da comunidade também. Para quem viu a situação em que ficou a estrada do Porto Agudo, chuva forte no final de semana, e que fez um estrago muito grande. Muito dinheiro foi investido já, e agora saber o que fazer com mais investimentos. Arrumar as tubulações, valetas lavadas pela água, pedras espalhadas, realmente difícil. Uma situação que preocupa, mas tem que ser refeito. Como também a região do Rincão Despraiado, que também está numa situação de pavimentação, também com alguns problemas de água, devido à base, das condições também da estrada e o andamento das pontes, que até então a finalização parece estar longe de ficar pronto. Como também em outras regiões do município, também deve ter dado bastante estrago. A chuva foi forte realmente em várias regiões. Muito trabalho, então, pela frente pelo governo municipal. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, senhor presidente, Laírton Unfer, os demais colegas edis, funcionários desta casa, quem se faz presente com nós aqui no plenário, os rádios ouvintes da Rádio Agudo e quem nos acompanha na live da Alternativa. Esse primeiro momento vou falar sobre as indicações que eu fiz para o governo, para o Poder Executivo. Tá? Em outras sessões anteriores já tinha comentado, né? Essa vez a gente fez então no papel, né? como a gente se fala. Que o Poder Executivo determine a instalação de vidros ou outro material similar, objetivando proteger das intempéries do tempo a área externa da UBS Tia Laurinha, usada para espera pelo início dos serviços lá prestados. Como eu já tinha falado, tem uns bancos na frente, né? E quando chove, os pacientes não têm onde, tem o coberto, mas ali no banco eles têm que ir mais perto da porta para não se molhar. Segunda indicação, então, que o Poder Executivo determine a construção, que também é um pedido, né, dos moradores de lá, de um sanitário na área externa da UBS para uso dos pacientes também que esperam, né, as consultas ou que esperam para fazer exames fora do município ou consultas. Terceira indicação, então, né, que seja instado a viabilizar a construção de uma praça equipada com brinquedos, seguindo o padrão dos instalados na Praça da Emancipação, incluindo uma quadra para a prática de esportes no bairro Caiçara. A gente sabe que é um ano eleitoral, mas estando em mãos, né, do governo, com a nossa ajuda também, que agora vai ter a marcha, né, os vereadores, para a gente ir buscar essas emendas, né? Fazer um breve relato, também que eu falei na sessão passada, que eu acho que deu algum mal entendido. Comentar que, a respeito que foi feito com a vigilância sanitária, os agentes comunitários, a equipe do posto Tia Laurinha, foi realizado já para combater a dengue, lá no cemitério municipal. O que foi retirado? Foi retirado os sacos plásticos, vidros com água, que foi tirado tudo, né? Já para não acumular água. E nesses vasos de flores que vêm os enfeites, né? Isso tudo a gente tirou e deixou sem nada, né? Porque agora até nem se pode mais flores. Flores. não natural, né? A gente é o que estão pedindo para não levar mais flores naturais, porque daí se precisa de água, né? Então, acho que teve um desentendimento, assim, nessa parte. A gente não falou que... Eu não quis falar que os... Que a parte ali da, do setor de obras tem que fazer a limpeza dos túmulos, né? É os familiares e a gente, na época, fez esse mutirão, né? Até para ajudar. Ou, então, o zelador do cemitério, né? Ou o pessoal das obras, mas que faça a limpeza nos corredores, né? E não nos túmulos, como foi entendido, né? Eu comentei que foi feito um mutirão para ser limpo em prol à dengue, né? Que a gente já vê que Dona Francisca já tem gente positivada, né? Seria isso nesse momento.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, a população agudense que nos acompanha através das rádios, das mídias sociais e também as pessoas que estão presentes aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, eu sempre trago assuntos informativos ou propositivos, né, e não é diferente desta vez, um assunto muito propositivo, que no último dia 4 de abril, junto com o prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, e também secretários municipais, as pessoas que fazem parte do governo municipal, nos deslocamos até a escola 7 de setembro, lá na Picada do Rio, onde teve lá a formatura ou a entrega dos crachás da meninada, do Crescer Legal, que participa do aprendizado e capacitação para jovens do campo. O programa Crescer Legal tem como objetivo oferecer oportunidades de aprendizado e capacitação para jovens, principalmente aqueles que vivem em áreas rurais ou são filhos de agricultores. O programa busca promover a inclusão social, a economia desses jovens, oferecendo-lhes cursos de formação técnica e profissionalizante, além de estágios em propriedades rurais. Isso permite que eles adquirem habilidades às práticas relacionadas à agricultura, pecuária e outras atividades do campo. Os participantes do programa também recebem orientações sobre empreendedorismo rural, gestão de negócios e boas práticas agrícolas, visando prepará-los para uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho ou para a continuidade dos negócios familiares. Geralmente, o Crescer Legal é implementado em parceria com entidades do setor agrícola, escolas técnicas e organizações da sociedade civil, e é destinado a jovens entre 14 e 18 anos, que estejam matriculados na escola regular. O programa pode variar em uma implementação dependendo da região e das parcerias locais. Na cidade de Agudo, o Instituto Crescer Legal tem parceria com as escolas 7 de setembro e também ao Olavo Bilac, e já conta com a segunda turma no município e a participação de 19 alunos. Então, no último dia 4, aí junto ao diretor-presidente e todos, diretor-presidente Iro Schink, e todos os colaboradores, e também o André Escolaudi, que é o coordenador do Instituto Crescer Legal, estivemos lá na escola 7 de setembro, numa manhã bem importante, onde várias pessoas da sociedade civil e também instituições, pessoal da escola, corpo diretivo da escola, alunos, os pais, enfim, todas as pessoas da comunidade presenciaram um ato bem importante com um pronunciamento, na minha avaliação, do seu Iro Schink, diretor-presidente do Instituto, com grande valia, com palavras de motivação para a meninada. Também, da mesma forma, o prefeito Luiz Henrique Kittel, da mesma forma, se pronunciou diretamente aos jovens e também aos familiares, aos pais e mães dos jovens que estavam ali, dando aquele incentivo né, aquela palavra de incentivo para que os jovens possam sim aproveitar esta oportunidade. Um segundo assunto também, não posso deixar de relatar, foi no último sábado e domingo, dia 6 e 7 de abril, o evento aí no CTG Sentinela do Jacuí, né, a feira, a nona feira da agricultura e produção familiar, né, com, na minha opinião, muito importante sempre todas as parcerias que acontecem através da Emater, do município, do Poder Executivo, enfim, de todas as empresas que dão um aporte, já vou concluir, senhor presidente, que dão um aporte para que essa finalidade ela possa sim trazer cada vez uma expansão maior para a nossa agricultura familiar. Muito importante para os agricultores familiares, para o artesanato, enfim, para todos os segmentos que lá estavam e também para a população em si, que vai lá buscar os seus produtos de qualidade e lá com certeza encontra, porque está exposto lá por todos os feirantes. Seria aí.
Também vou usar o espaço. Fui procurado ontem por moradores do bairro Caiçara, na rua Caiçara, onde tem um projeto de calçamento. Parece que até pago já foi pelo governo anterior, né? Esse povo está esperando que façam essa obra ali tão sonhada por eles. Também pedi ao secretário um patrulhamento no Cerro da Figueira, que depois dessas chuvas ficou bem danificada as estradas. Também a troca de lâmpadas próximo a Ilane e o seu Adelmo Ler, no Porto Agudo. Também fui ontem até a obra do Porto Agudo, então verifiquei lá a respeito dessa tubulação, que isso aí é muito pequeno esse tubo, tem que ser no mínimo o dobro, que não vai dar vazão de água nessas fortes chuvas, né? Então, espero que façam alguma coisa a respeito disso antes que seja concluída a obra. Também a respeito da ponte do Despraiado, né? Vereador da região, que nem eu sou, ontem cedo o meu telefone não parava. Uma obra que foi gastar R$500 mil ali, fora do leito do arroio. Para quem conhece um pouco, é só ir lá ver, né? Essa ponte tinha que ter vindo no mínimo uns 2, 3 metros para o lado de cá. Ela ficou muito fora do leito. Ela já começou a comer do lado do barranco, que não tem nada de contenção ali, que vão ter que colocar pedra já, ou algo diferente ali, antes de inaugurar essa ponte, né? Então, é um troço ali que e fora do alinhamento da estrada ainda, para completar, né? Para lá, fica olhando até ficar feia essa ponte, com um valor desse tipo e mal feita, né? Também, a respeito do desvio, né? O povo precisa muito passar ali, mas falei com o secretário Edinho já à tardinha. E como eu sempre falo, né? Esse secretário aí tem que tirar o chapéu para ele. Ele já essa semana, amanhã ou depois, já vai dar jeito ali, já vai dar acesso pro povo da região do Despraiado ali. Tribuna Livre está prejudicada por não ter ninguém inscrito. Passamos aos oradores do expediente, onde estão inscritos o vereador Itamar Pontello, do MDB, e o vereador Gerson Alves, estado do PP. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontello, do MDB.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham, aos ouvintes. Talvez eu não iria usar esse espaço, mas por todos os acontecimentos que tivemos nos últimos dias, principalmente após as chuvas, eu gostaria de me posicionar sobre o pavimento agudo e o pavimento RS. Pavimento agudo, contemplando o Porto Agudo, o Despraiado e também a Euclides Kliman, que é o pavimento RS. Depois, eu primeiro vou ler uma parte de um comentário que eu fiz há poucos dias atrás aqui em sessão. Eu vou ler, está escrito em ata. Questionou ao vereador Pato Niemeyer, que tinha vasto conhecimento à área, se o material de base suportaria o trânsito de caminhões e se a tubulação suportaria a vazão de água. Diz que tais perguntas eram feitas pela população e que era vergonhoso usar tubos de 40 polegadas de diâmetro na obra do Porto Agudo. Isso foi um comentário que eu fiz no dia 11 de março de 2024. Aliás, em um mês, dois meses atrás, o mesmo comentário eu fiz aqui em sessão da Câmara de Vereadores. Aconteceu 80, 90, 100 milímetros no último final de semana. Está aí o resultado da estrada de acesso à picada do rio ao pavimenta que será efetuado nessa direção do Porto Agudo. Daí o resultado, tubulação não suportou 80, 90 milímetros. E tem postagens, até o seu Germano Tom está aqui conosco, fez umas postagens, alguns vídeos, publicou. Eu estou pedindo à população que publique, que aí vai ter um resultado ali na frente, porque o governo gosta de publicações. E eu acho que é importante publicar, porque o auge deles é a publicação. O auge deles, depois da publicação, o serviço vai ser resolvido. É essa a forma de trabalho do nosso governo municipal. É dessa forma que o governo trabalha. Quando nós falamos uma vez, falamos duas, falamos três aqui em sessão, é a mesma coisa que não falar para ninguém. O governo tem uma mentalidade, tem um traçado, ele não olha para ninguém. Tem que acontecer o problema lá para depois ser solucionado, ou vocês, população, tem que postar. Porque só assim vai ser resolvido o problema. Estou falando do Porto Agudo, despraiado. Inúmeras vezes, tubulação da água está sendo arrebentada, está sendo estourada. Vai ficar debaixo do pavimento. O que foi feito até agora? Só colocando material, 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 e aquela tubulação vai ficar. Amanhã depois, a cada metro, dois metros, três metros, vai ter que ser rebentado o asfalto para poder consertar esse problema que poderia ter sido feito e resolvido antes. Esse governo, ele está atrasado em relação à entrega das obras, e agora ele quer acelerar e deixar as coisas mal feitas debaixo, tá? Por quê? Porque não vão aparecer agora, vão aparecer depois das eleições. Depois das eleições passou o período. Eu tinha aqui o meu celular, mas acho que deixei... Isabel, por favor. Eu tenho aqui, tem uma postagem, uma entrevista que o nosso prefeito deu na Rádio Agudo, e Germano, dentro de 3 dias, ele vai entregar a obra do Porto Agudo, pela declaração dele no dia 11 de janeiro. Em 90 dias ele entregaria a obra do Porto Agudo e da Euclides Clima. Então falta 3 dias. Talvez vamos receber a obra pronta dentro de 3 dias. É lamentável. É lamentável a população ter que usar as redes sociais, se manifestar. E quando se manifesta, Germano, tem pessoal do governo que começa a te atirar pedra ou se apegar, porque tu está mostrando um problema para não ter amanhã depois
problemas futuros com dinheiro público que foi aplicado e aplicado mal feito. Só que daí, quem é o ruim? Eu sou ruim por estar falando aqui. Isso eles pregam ali fora. Quando a obra para, quem é o culpado que parou a obra? O vereador que falou aqui. O Germano lá que postou. Ele que é o culpado que parou a obra. Não é o governo culpado. O governo nunca é culpado de nada. Aqui eu já ouvi várias vezes. Sempre o governo anterior é o culpado. Quando não fizeram nenhuma quadra de calçamento, não licitaram nenhuma quadra de calçamento aqui dentro da cidade, é o governo anterior o culpado. Não é esse governo porque não licitou. Acho que o governo anterior deveria ter licitado para fazer as obras. Sempre alguém tem culpa, mas o governo atual não tem. Eu te dou certeza que ele não é culpado de nada. A pavimentação, o pavimento agudo. Por que que não foi licitado a base e a pavimentação? Por que que o município abraçou a base sem ter conhecimento nenhum, sem ter pessoas especializadas em fazer a obra ou fazer a base? Só que experimenta dizer algo para ver se eles assumem essa responsabilidade. Não. Tem pessoas que trabalham basicamente em cima de projetos asfálticos. Tu precisa ter experiência, tu precisa saber o tipo de solo que tem, para não amanhã depois acontecer um caos com as nossas com as obras. Hoje, tem um material sendo colocado que, infelizmente, eu não sei como vai suportar carretas de arroz ou de qualquer outro produto que vai ser transportado em cima. Quando tu vê uma base que estão reformando o asfalto, toda aquela base colocada e ainda o asfalto joga, trabalha, o que que vai ser dos nossos aqui, meu Deus do céu? São 17 milhões emprestado, que eu aqui fui, queria ser contra o tipo do empréstimo que foi feito, sem projeto nenhum, com uma folha de ofício dizendo que ia ser feito isso e isso, isso. Nunca aprovei um projeto que não tinha o projeto em si. Só que daí mobilizaram o governo, que gosta de mídia, mobilizou a população e chamou em cheiro de gente do lado de fora com telão aqui dentro. Para quê? Para pressionar os vereadores. Para aprovar. E quem não aprovasse era contra o asfalto. Não era contra o sistema que foi criado, era contra o asfalto. Isso que o governo botou ali fora na população. Foi isso que o governo fez. Agora o dinheiro está aí, ele faz do jeito que ele quer, não faz o projeto na hora, nós não temos força nenhuma. E aí, quem vai pagar essa conta? A população vai pagar a conta. Esse ano vai acontecer muita coisa. Vocês podem ter certeza que vai acontecer muita coisa. É ano eleitoral. Eu já disse. Se terceiriza tudo, para quê? Para mostrar que está tudo certo. Vai se fazer essas pavimentação do jeito que está, eu não acredito que vai ser mudado alguma coisa. E amanhã depois o resultado vai ser, logo ali na frente a gente vai ver o resultado. Aí a população vai ver. Aí hoje, o vereador Itamar é o bocudo. É o vereador que está aqui falando e que vai ser interpretado ali fora pelos apoiadores desse governo, que é o contra o pavimento de vago. Vai ser isso aí que vai ser ouvido aí. Tá? Quando se alerta, tu é contra. Quando se coloca Germano no Face, tu é contra. Ou tu tá usando um lado partidário. É assim que é interpretado. Por quê? Porque o governo trabalha dessa forma. O governo
tenta derrubar a pessoa que quer tentar ajudar. É mais ou menos assim. Mas essa é a minha indignação e continuo reforçando que precisa urgentemente trocar a tubulação do Porto Agudo e dar uma solução no despraiado para amanhã ou depois nós não sofrermos com as consequências de um serviço mal feito, de um serviço tapeado, porque as eleições estão logo ali na frente. É mais ou menos assim o que está se pensando a administração municipal. Seria isso.
Passamos ao vereador Gerson Albastat.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa, seguindo na linha do colega vereador Itamar Puntel, que quer queira ou não, nós, vereadores, aprovamos o empréstimo do pavimenta, demos um cheque em branco ao senhor prefeito, que a gente sabe que hoje, diante da situação, já a gente sabe que vai ter termos aditivos, principalmente na conclusão da parte do Porto Agudo. Acho que primeiramente esse projeto foi mal elaborado, porque não contempla pontes onde deveria de ter. Isso é uma realidade, é um fato que quem transita por ali e conhece, na madrugada desse domingo pôde ver com os próprios olhos a situação. Bueiros que não comportam a vazão das chuvas que tivemos, e olha que não foi das maiores, já tivemos maiores e com certeza teremos ainda outras por vir. Ponte, a primeira ponte, logo no que saímos da cidade em direção ao Porto Agudo, também não dá, não comporta vazão, ou deveria ser feito no mínimo mais larga. Acredito-se até que alargamento com certeza será feito, mas eu acho que mais profunda, para comportar a vazão das chuvas que torrenciais quando vem. Outro fato, a questão de cronogramas. Cronograma, como você mencionou, colega, eu não consigo entender, porque acho que estão brincando com a população, se dá data e data e data, e até agora, principalmente essa do Porto Agudo, é que onde eu mais tenho frequentado, eu vou toda semana, eu não vejo mais máquina trabalhar. Questionei num determinado momento a questão do material ali utilizado, fui rebatido de que eu era um conhecedor, eu não sou conhecedor, mas aquele material que ali foi colocado, com certeza não é o ideal. Pedra de basalto decomposto é cascalho, não é pedra de basalto. Me desculpa, mas a realidade é essa. Pelo que eu conheço, pedra é pedra, cascalho é cascalho. Além disso, aí espero que não use isso como uma desculpa para não continuar obras. Tem uma cláusula oitava no contrato que diz vedada terceirização de máquinas e equipamentos. No entanto, não é a que a gente está vendo aí. Tá? Tem trator esteira de outra empresa, tem caçamba, enfim, tem várias máquinas que não são da empresa que venceu a licitação trabalhando. Mas, para mim, eu não dou bola, desde que seja executado o trabalho e se conclua o trabalho. Para mim, mas que não está certo, não está. O que foi licitado não é o que está acontecendo no momento. Essa questão toda que nós estamos vendo e vivendo, hoje eu vejo que da forma como foi nos induzido a votar, Itamar, nós não deveríamos ter aprovado sem ter projeto técnico. Aí nós não teríamos esse problema que estamos tendo hoje. Um projeto bem elaborado, com certeza, não teríamos o problema que temos hoje. Quanto à questão do despraiado. Fui com o colega vereador Bode, a semana passada, um dia dar uma olhada. De fato, a tubulação ali de água, ela está embaixo do asfalto. Informações dadas por moradores daquela localidade, dizem de que, eu espero de fato aconteça, a rede d'água será colocada nas laterais do asfalto. Mas eu tenho outra preocupação, colega vereador. O senhor que é conhecedor do despraiado, até mais do que eu, reside próximo ali. A questão da tubulação vai dar vazão, colega vereador? Como foi naquela localidade, nessa chuva de ontem, de anteontem? Eu não conversei com ninguém naquela localidade, mas eu me preocupo com os moradores que ali residem. Numa chuvarada, agora com o asfalto mais alto, aonde é que vai parar a água? No mínimo dentro das casas dos moradores. E aí quem vai pagar a conta? Eletrodomésticos, móveis, como é que vai ficar isso aí? Mas, projeto feito, né, por pessoas técnicas, segundo uma vez nos foi colocado na tribuna, que o estudo estava para quem o buscasse, né, então eu, como não tenho curso superior, né, nem me manifestei diante da situação. Outra situação caótica. Estrada subida Cerro dos Prônovos. Estive em contato agora há pouco com o secretário Edinho, que me disse que vai fazer e que tem uma cascalheira próxima ali. Mas eu transito naquela estrada de 15 em 15 dias. E fazem alguns meses de que a estrada está na mesma situação. E eu, sinceramente, se eu fosse ter que andar todo dia nessa estrada da forma como ela está, o pessoal que tem, são donos, proprietários das empresas de transporte escolar, olha, sinceramente, eu ia abandonar a tarefa. Seria isso, senhor presidente.
Aproveitando o gancho, colega, eu fui até o Rincão Despraiado junto com o responsável da obra, né? Então eu apontei para ele ali vários problemas. Fui até umas quantas residências que tem que ser trocado a tubulação de entrada. Tubulação muito pequena que não vencia antes e agora também não vence. E o principal problema é a saída do viveiro que atravessa a estrada do Rincão Despraiado. Tem que colocar mais uma careira de tubo ali, senão não vai dar certo. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento.
Matérias da ordem do dia. Passamos ao espaço da matéria. Onde temos? Pedido de informação 3 de 2024, autor professor Thiago Iana. Coloco o pedido em discussão.
Professor Thiago.
Está com a palavra o professor Thiago.
Faço pedido de informações relativo à rede de água da linha Teutônia Sul e Canto Paraná, relativo aos relatórios de vistoria da Caixa Econômica Federal. Informações compartilhadas entre a Secretaria da Agricultura e a Caixa Econômica Federal. E se já teve algum repasse de uma emenda parlamentar para essa obra, né? A comunidade está bem apreensiva, somos sabedores que tivemos um recurso de 250 mil aportados para o município e a comunidade está preocupada se esse valor será utilizado, porque já faz um bom tempo que não tem prosseguimento, né, com essa emenda parlamentar, né? E ficamos preocupados se a secretaria estará perdendo esse recurso, né? Então, fica registrado, senhor presidente, colegas, um pedido de informações formal, né, que a secretaria nos responda essas informações.
Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se levantem. Está aprovado o pedido de informações 3 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informação 4 de 2024. Autor, professor Thiago Iena. Coloco o pedido em discussão.
Professor Thiago.
Está com a palavra o professor Thiago.
Faço esse pedido de informações também de maneira formal, respeito os colegas vereadores que se manifestaram sobre o tema mas gostaria que ficasse registrado algumas questões que eu levanto, né, sobre especialmente a pavimentação asfáltica do Porto Agudo. Se a base preparatória, devido às intempéries climáticas ocorridas e a inatividade da obra nas últimas semanas, né, se isso veio a prejudicar o andamento da obra, né, e se a mesa está apta para o prosseguimento ou se necessitará de reparos. Então fica o pedido formal e creio que existe o setor competente, né, responsáveis pela obra no Poder Executivo e que possam nos informar da melhor maneira possível se está apto para continuidade essa pavimentação. Seria isso, senhor presidente.
Coloco o pedido de informações em votação. Vereadores favoráveis, permaneça sentado. Contrários, levante. Está aprovado o pedido de informações 4 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informações 5 de 2024, autor Pato Niemeyer. Coloco o pedido em discussão.
Vereador Pato.
Tá. Palavra o vereador Pato.
Senhor presidente, os munícipes agudenses, apresento esse pedido de informações para o executivo de uma forma que ele possa nos trazer aqui documentado também, né, como está o cronograma físico da obra juntamente com o cronograma financeiro, né, para ver o desenvolvimento, se o desenvolvimento está dentro dos prazos, e até porque o item B aqui, qual o prazo estimado para a conclusão das três obras. Três obras significam o Porto Agudo, o Rincão Despraiado e também a Avenida Euclides Climo. Então, desta forma, eu gostaria que todos os colegas vereadores fossem sensíveis e votassem favorável ao pedido de informações.
Coloco o pedido de informações em votação. Vereadores favoráveis, permaneça sentado. Contrário, levante-se. Está aprovado o pedido de informações 5 de 2024 por unanimidade de votos. Moção 1 de 2024. Autor, professor Tiago Iana. De repúdio ao decreto do governador do estado do Rio Grande do Sul, ao qual modifica o regulamento do imposto sobre operações relativas às circulações de mercadorias, ICMS. Projeto de lei. Moção em discussão.
Professor Tiago.
Está com a palavra o professor Tiago Iana.
Então, apresento essa moção de repúdio ao senhor governador em aumentar imposto, porque é inadmissível os governos achar essa solução fácil para a administração de aumentar impostos para a população. Eu que venho do comércio, da prestação de serviços, minha família sempre trabalhou no ramo comercial, eu não posso aceitar aumento de imposto. E aqui na Câmara de Agudo, uma das situações que nós podemos fazer é uma moção. Recebemos aqui hoje uma moção do município de São Sebastião do Caí, no mesmo teor dessa moção aqui, de repúdio ao aumento de impostos. É o mecanismo que nós podemos e devemos fazer. E fica então o meu registro. Agradeço o nosso assessor jurídico, Fabiano Eira, que construiu a moção. Ficou muito boa. Nós conversamos já na semana passada e hoje. E também havia conversado com o presidente da Associação Comercial de Agudo, o senhor Ayrton. Então, que fique registrado e conto com o apoio dos vereadores para a aprovação dessa moção.
Coloco a moção em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada a moção 1 de 2024 do professor Tiago Iane, por unanimidade de votos. Projeto de lei 39 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$800,21. Passo aonde até quatro vereadores poderão se inscrever. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Nícia.
Dário.
Constatamos a inscrição da vereadora Nícia.
Itamar.
Como é que foi, hein? Último. Constatamos a inscrição da vereadora Nice Soares, da Arixila, Pato Nimai e Tamar Pantel. Passamos a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento novamente, senhor presidente, os demais colegas e quem ainda se encontra com nós aqui no plenário. Comentar também, como o colega Itamar tinha falado, já tinha passado, dos produtores rurais. O que preocupa bastante... A gente sabe que tem as casinhas, né? Que foi feita as casinhas para eles, para os feirantes, só que eles optam por um dia ou mais, estarem na praça, né? Para vender seus produtos. Então, o que, que a gente pede? Que o governo tenha um olhar para os dias de chuva, né? Que fosse se pensar em fazer um abrigo para eles. Porque... Isso aconteceu essa semana. Eles estavam com a feira toda montada e não tem como prever, né? Às vezes, sim, marca. O tempo está marcando para chuva, não chove como marca e chove. Daí, na hora, rápido, tem que juntar todas as coisas, né? Molha. Então, que se fosse ter uma atenção para esse fim, né? Isso é bem complicado. Acredito que para eles também é... seja preocupante, né? Fazer um breve resumo, que eu fui com o Douglas no bairro Caiçara, de alguns trabalhos pedidos, tá? De alguns moradores de lá, né, onde foi realizado, então, né? Sobre os esgotos, a limpeza, então, que foi muito solicitada aqui por nós, né, não só por mim, mas por mais colegas, da Escola Santos Dumont, né? Então, foi limpo, então, né? Que estava bem... O mato estava bem alto, né? Agradecer pela atenção do Douglas, né? Que sempre, conforme a demanda, ele sempre atende, né? Também pedi, solicitei que se desse uma atenção às faixas de segurança que estão bem apagadas, né? Que se tivesse como... A gente sabe que vai ter o asfalto, né? Na Avenida Concórdia. Mas que se tenha, então, essa visão de pintar, né? Até que saia o asfalto. Sobre a nossa reunião da marcha, né? Que vai ter. Que vai ser o mês que vem. Fiquei muito feliz. A gente fica bem feliz quando é realizado os serviços... e que sejam as pautas, né, que venham somar para os pacientes, né? Então, que Faxinal vai ser levada essa pauta para a marcha, que serão feitas as hemodiálise no Hospital São Roque, né? Daí os pacientes não precisam estar indo a Santa Maria, né? Ter todo esse desdobramento, né, de viagem, né? A gente sabe que é bem complicado, assim, depois que faz a hemodiálise, né? Agora eu vou passar a falar um pouco sobre o autismo. Dia 2 de abril, na semana passada, foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mas essa data é falada um mês todo, por parte dos profissionais de saúde e quem convive com os mesmos. O autismo tem a cor azul, porque a maior parte dos diagnósticos é em meninos. A cada 5 diagnósticos, 4 são meninos e 1 é menina. Por quê? Os índices de diagnóstico têm aumentado. Então, é comprovado, porque as intervenções para avaliar os sinais de autismo está cada vez
mais cedo. Está se vendo cada vez mais cedo, né? Antigamente, não se ouvia falar na questão do autismo. O autismo sempre existiu, mas no Brasil está praticamente sendo investigado e aprimorado as investigações. A partir de 2016, o autismo precisa de uma equipe multidisciplinar para um diagnóstico, sendo os profissionais neuropediatra, avaliações de psicopedagoga, educadora especial, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e hoje o município não tem esse trabalho prestado. Ele tem via pai, onde a criança é encaminhada para uma triagem da avaliação.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente, presidente, os demais que nos acompanhem na sessão. Eu também não poderia deixar de comentar sobre essas fortes chuvas no último final de semana, sábado e madrugada para domingo, que a gente recebe várias ligações, várias demandas de estradas e bueiros entupidos e estradas danificadas. Logo cedo pela manhã também já me chamaram que perto da igreja indo para o despraiado. Há um tubo entupido, mas nada a ver com as obras do asfalto ainda, no momento. Tenho entupido os tubos e voltado pelo esgoto dentro da casa de um morador lá na esquina José Bonifácio. Fui ver lá a situação, chamando o Douglas lá, logo no momento agradecer a ele, que logo em seguida veio lá para nós olhar o ocorrido lá. Mas realmente lá foram colocados tubo de 30, que não é nada aconselhável, colocação de tubo de 30 num trecho de 100, 200 metros, seguindo os tubos de 30, que nunca vai ter essa vazão suficiente lá. Menos dia ou mais dia, era certo que ia dar esses problemas. Por isso, eu sou o que mais questiono já, os patrulheiros, secretários, para as limpezas de tubos também e valetas pelo interior. E a colocação de tubos. E esses de 30, que não me coloquem mais tubos de 30, por isso é um dinheiro jogado fora, porque não é viável. Primeira chuva entope tudo e não resolve a nada. E hoje em dia, todo lugar que dá esses problemas, ou a limpeza de tubos, eu me deparo com a situação. Todos os lugares é tubo de 30 sempre. Já falei para os secretários e demais que não me comprem mais tubos de 30, só os tubos maiores. E eu até, como o colega vereador Itamar já falou, não estava sendo colocado tubos, num outro lugar estão sendo colocados sim. Até vou fazer um pedido de informações essa semana para a próxima, sobre quantos tubos foram comprados nos últimos anos, para nós verificar se realmente estão sendo colocados poucos ou se estava bem esquecido a colocação de tubos nos últimos anos, por agora não ter mais nenhum tubo tendo a vazão, todos os tubos estão trancados, mas a questão maior é porque a tubulação é tubo de 30. Na hora que está sendo limpada, tem que ser trocado para um tubo maior. E com essa vazão dessa chuva forte, não é viável. E tomara que, de fato, que saindo para o Porto do Agudo, fui lá olhar ontem também, os tubos são de 40 lá, também são pequenos, tomara que dão um jeito. E essa ponte também, essa ponte lá, saindo perto lá das últimas casas, encostado na estrada, lá essa ponte deu o maior prejuízo. Passou por cima dessa ponte, para baixo esses tubos jamais ia conseguir pois botar pelos lados. Mas hoje de manhã também, logo já liguei para o Maurício, para ele ir lá levar os responsáveis da obra, que são os engenheiros responsáveis da obra de fato, e mostrar os danos. Que é preocupante que não se... depois com o asfalto pronto, aconteça de novo essas coisas, esses estragos. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a população agudense. Aqui em primeira mão eu preciso fazer um agradecimento a todas as equipes
que foram imediatamente a campo ontem pela manhã, hoje, né, equipe das obras, da agricultura, enfim, preocupados aí em recuperar e dar condições mínimas, né, para que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, tivesse o acesso liberado, ou quem porventura tinha alguma dificuldade nos acessos. É obviamente que esse trabalho ele terá continuidade no dia de amanhã, quarta e assim por diante. O assunto aqui, o vereador líder do MDB, o Itamar Puntel, ele colocou aqui no espaço dele algumas situações e eu fui mais uma vez a campo hoje, juntamente com o coordenador do pavimento agudo, Maurício Ângelo, e também o encarregado da empresa que está executando a obra de pavimentação asfáltica. Fomos logo cedo pela manhã, principalmente no trecho do Porto Agudo. Visível alguns acontecimentos, visível o fato de que a água deu alguns transtornos, sim, mas eu acredito, e aí vem muito importante este pedido de informações do colega vereador professor Tiago, se houve algum dano para que a obra possa ter o seu segmento natural ou só superficial. Então essa é uma questão muito técnica, para ser debatida, entre os engenheiros da obra, entre o coordenador, enfim, todas as pessoas responsáveis do processo da pavimentação. Relacionado à base também, hoje de manhã, conversando com o Maurício Ângelo, ele também colocou de que todos os procedimentos que estão sendo executados na obra, eles são altamente favoráveis de acordo com aquilo que é o laudo técnico. Todo e qualquer processo tem laudo técnico da empresa que está executando. Então, ele é público, ele é para todos poderem acessar sem problema nenhum, inclusive os colegas vereadores, podem acessar esses laudos técnicos que são emitidos a partir de cada passo que é dado no pavimento agudo, e também no pavimento ARS aqui, que é da nossa Avenida Euclides Clima. Conversei também com alguns moradores no perímetro ali no local, um morador que mora ali há 21 anos, o vereador Gerson, ele colocou que a gente teve já índices maiores pluviométricos, mas naquele local, aquele morador, dentro destes 21 anos que ele é morador ali, ele me disse que foi a primeira vez que ele viu 125 milímetros ali naquele local. É o que ele me relatou. Então, mas isso não faz interferência a partir do momento de que, da mesma forma, eu também questionei o coordenador, o Maurício Ângelo, e também o encarregado da obra. Com certeza, essa situação toda, ela terá o aval técnico e as medidas, com certeza, serão tomadas quanto ao trecho. Falando da tubulação da Corsã, no Rincão Despraiado, da mesma forma, o Maurício Ângelo, ele vem falando com a empresa que é a Corsã, a Corsã AGEA, e também o prefeito Kittel. Então, há uma possibilidade de fazer, em algum momento, essa tubulação na lateral, aí na valeta ou na sarjeta, como se diz, essa tubulação da Corsã para acesso aos moradores. Não vejo assim, já comentei até aqui em sessão passada, meus comentários, de que nós deveríamos sim buscar também esse acesso junto à empresa para que a gente pudesse ter uma explanação deles aqui, junto conosco. Eu acredito que a mesa diretora ela possa fazer essa convocação e trazer os responsáveis da empresa, da Corsã, para que a gente possa tirar todas essas dúvidas. Não tem problema nenhum quanto a isso, até porque acredito que eles não vão se negar a fazer tanto a mudança e principalmente as explicações necessárias. Já vou concluir, senhor presidente. Relacionado, senhor presidente, o vereador Bode, ele colocou nas suas palavras aqui também referente ao desvio lá perto do CTG, na ponte. E esse desvio realmente ele vai ser recuperado, vai dar trafegabilidade ali para as pessoas da região novamente para que se tenha o fluxo normal no trânsito ali. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
A sua palavra é o vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham, escutando um pouco das explicações em relação ao Porto Agudo. E não quero duvidar dos milímetros de chuva que choveu lá, mas eu moro próximo, deu 80 milímetros de chuva lá em casa. E porque eu tenho um medidor lá que eu acompanho durante o ano. E logo ali no Porto Agudo deu 120 milímetros, então não sei se realmente choveu essa precipitação de chuva, mas é preocupante. Ah, é notório tudo que aconteceu, é notório que não teve vazão suficiente. Cadê o estudo hídrico desse projeto? Quem vai ser responsável se há necessidade de troca dessa tubulação? São valores, são custos. Quem vai pagar a conta? Tá. É tudo pergunta que a gente quer deixar aqui no ar para a população que paga essa conta saber que existe uma conta a ser paga por algo, por inexperiência, por talvez não ser conhecedor da realidade do que realmente se pode usar numa obra. Quem vai pagar a conta? Eu quase tenho absoluta certeza que aqui a prefeitura vai ter que pagar essa conta. E vem da onde? Vem da nossa população. Quase tenho certeza. Por quê? Porque foi mal feito. É esse o argumento que tem que ser usado pelo governo municipal. Admitir o erro. Admitir que não foi calculado a vazão e esse estudo hídrico. Isso que tem que ser admitido. Não porque lá choveu 120 milímetros. Se chovesse 150 milímetros e tivesse o asfalto, tinha levado parte do asfalto tudo por frente. Aquela vez, quando o MDB queria fazer aqui, Avenida Concórdia, uma pavimentação, um número X de pessoas foram no Ministério Público e trancaram essa obra do MDB, justificando sobre drenagem e o estudo hídrico. O que está sendo feito? Por que que hoje não acontece isso nessas obras do governo? Por que que não acontece, Divago? O que está acontecendo? Na época, trancaram. Não foi possível fazer esse asfalto na Avenida Concórdia, porque teria que ter um estudo hídrico. Teria que ter uns pontos de drenagem. E hoje está lá sendo elaborado o projeto, a base, a tubulação não está vencendo, e até o momento se fala que deu 120 milímetros e que foi uma chuva ocasional naquele local, que nunca mais vai acontecer. Mas que barbaridade é isso? É dinheiro público sendo aplicado? E aí se fala que deu um acaso que choveu 120 milímetros. Essa é a resposta, vereador Carlito, do governo. Nunca o governo tem culpados deles, tem os outros. É assim que nós vivemos aqui, trabalhando na Câmara, debatendo os assuntos, e no final, nós, oposição, somos os culpados por apontar os erros do governo com antecedência para poder se resolver esse problema. Mas, infelizmente, é interpretado de outra forma. Assim como o Germano que postou, tem sempre as pessoas que puxam o passado, puxam os problemas que aconteceram e não querem resolver a situação presente. Mas era esse o meu comentário, porque é o que está sendo divulgado, o que está sendo publicado.
Também vou comentar sobre esta rede de água, né, do Rincão de Espraiado, né? Próximo ali ao Salão Verde. Ali eu passei semana passada. Ali tem muitos lugares ali com umidade. O Gilson se encontra com nós ali. Com água na beira do trecho onde vai ser o asfalto. Então imagina quando essa obra estiver pronta, né? Então, aproveitar essa semana, vamos convidar os responsáveis da Corsan para vir aí explicar a nós e à população o que é a ideia que eles vão fazer, né? E também tem uma situação aí, meio triste, que foi me passado já faz dias, a respeito de uma entrada. Um cidadão, ele comprou uma área de terra aqui na linha Teutônia. E então ele precisa, é pouca coisa, 6 tubos e mandar uma máquina lá fazer para ele. Isso é vergonhoso porque falei com o secretário prometeu a máquina, tá indo para lá. Semana que vem. Então, semana passada não falei com o rapaz, né? Hoje ele me mandou até uns áudios do secretário, enrolando, parece que está enrolando papel higiênico. E então, espero que dê uma atenção especial para esse cidadão, porque ele comprou uma propriedade, vai ficar no interior, vai produzir, né? E precisamos manter esse povo no interior. Então, só que precisa de uma ajuda aí, que é pouca coisa. E também, aproveitar aí para fazer um convite à grande domingueira do Grupo de Trabalhadoras Rurais Amor e Alegria, do Cerro Chato. Ingressos a R$20, próximo domingo, dia 14, no CTG Sentinel do Jacuí. Então já posso anunciar para elas que o desvio da ponte estará pronto. Convoco os vereadores para a próxima sessão, dia 15 de 4 de 2004. E que...
24, falei.
E que tenha um bom retorno aos celulares.